Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Em Moçambique, os últimos três dias foram marcados pela quarta fase de protestos convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane para contestar os resultados das eleições gerais de 9 de outubro. As últimas três semanas de manifestações ficaram marcadas por incidentes com a polícia que resultaram em dezenas de mortes. Não houve, entretanto, sinais de qualquer solução. A polícia dispara contra manifestantes, crianças, acusa o porta-voz da Renamo, Marcial Macomba.
Não só as que se manifestam, como também os pacatos cidadãos que nas suas próprias casas têm sido vítimas destes atos macabros da polícia.
O ministro do interior, Pascoal Ronda, reagiu com advertência à onda de protestos que considera violentos.
Não há manifestações. Estão proibidas. Cada gravidade com que se apresentam danos materiais. Até, imagine só, aquela velha que tinha o último tomate que estava a vender, a pensar que teria alguma coisa para cozinhar em casa. Foi tudo vandalizado.
A fronteira com a África do Sul está encerrada desde quinta-feira de manhã perante a situação no Zimbábue, que atualmente assegura a presidência rotativa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, anunciou uma cimeira extraordinária do bloco em Harar a partir de hoje até quarta-feira, na sequência de um silêncio quase generalizado da comunidade internacional. Para o diretor executivo do Centro de Investigação de Comunicação para o Desenvolvimento da Sekelekani, Tomás Vieira Mário, Moçambique tem capacidades para tomar as próprias decisões.
Que nós saibamos, a única saudação à vitória anunciada da FRELIM veio dos países amigos da região, do Zimbábue e da África do Sul. Não conheço outros países que, como tais, tenham saudado esta vitória. Vou sempre esperar que o Conselho Constitucional dê o acórdão final, o que não aconteceu. Por outro lado, há uma certa sensação de que os moçambicanos agora precisam de sentar-se entre si e não ficar toda hora dependendo da comunidade internacional. Nós temos que sentar entre nós, confiando em nós próprios. Agora falo como membro do grupo de reflexão. E somos suficientemente adultos para debatermos as nossas diferenças sem esperar toda hora que venha o mundo exterior nos dizer como devemos conviver. Então, não há, assim, muita expectativa, pelo menos do meu ponto de vista, de que o mundo nos venha dizer como fazer e quando fazer. Há uma ideia de que somos já adultos, precisamos de ser capazes de sentarmos-nos e discutir os assuntos. Se for necessário, podemos pedir apoio ao mundo, mas não podemos eternamente ser o país que toda hora acha que o mundo deve vir em seu socorro.
Depois de dias de restrições de internet no país, o ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Mateus Magala, apelou ao civismo dos cidadãos como meio de evitar novos cortes das comunicações.
É uma combinação de muitos fatores. A destruição da infraestrutura, mas também a segurança dos próprios operadores. Os operadores têm que operar no ambiente de segurança, mas também a responsabilidade civil dos operadores, quando veem que a internet está a ser usada para destruir o país, certamente eles próprios tomaram medidas de prevenir que a internet seja um bem coletivo ou não um mal usado para destruir o nosso país.
Bissau, 94 FM.
O governo da Guiné-Bissau decidiu voltar a autorizar manifestações de rua por parte de partidos políticos e movimentos de organizações da sociedade civil. O executivo de Umar Sissoko Embalo adverte, no entanto, que as manifestações devem reger-se pelos limites fixados pela legislação nacional. Pelo menos duas das principais formações políticas já anunciaram que vão convocar manifestações para os próximos dias. Moussa Baldé.
Desde janeiro passado que a polícia não deixava ninguém se manifestar publicamente em Bissau ou no interior do país. Fosse manifestação política, fosse comício, passeata, vigília ou marcha de reivindicação de sindicatos, de ativistas cívicos ou de trabalhadores por conta de outrem. A polícia não permitia e quem ousasse avançar com qualquer ação de rua era simplesmente atacado a cacetete ou mesmo com granadas de gás lacrimogéneo. O presidente Umar Sissoko Embalo disse que tudo isso acabou e quem quisesse marchar ou se manifestar em público está autorizado, mas com um aviso. Tudo tem de ser dentro da ordem e disciplina, conforme as próprias palavras do presidente. O Umar Sissoko Embalo lembrou que a própria lei guineense não permite manifestações no raio de 500 metros do Palácio da República. O presidente fez este anúncio nas cerimónias de juramento da bandeira nacional, que marca a incorporação formal nas Forças de Defesa e Segurança de um contingente de novos polícias. Num outro registro, de assinalar uma queixa-crime intentada por um grupo de advogados contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Lima André. A queixa foi apresentada em forma de denúncia na Procuradoria-Geral da República. Os queixosos acusam Lima André de prática de crime de prevaricação e ainda de outros delitos que ferrem, segundo dizem, a Constituição guineense.
Praia 99.3 FM.
Cabo Verde conta 13.934 casos confirmados e 5 óbitos por dengue. A luta contra a doença entra na segunda fase, com incidência na cidade da Praia, onde o mosquito está agora, segundo a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, mais resistente, ao contrário do que acontece noutros municípios do país.
É reforçar as ações de saúde pública e não só, individuais também, para que não haja proliferação do mosquito vetor. Para isso há necessidade de uma atuação conjunta e articulada de todas as entidades e instituições públicas privadas, mas também da própria população.
RFI, as vozes do mundo.
Em Angola, os deputados angolanos votaram esta sexta-feira, na Generalidade, a proposta do Orçamento Geral de Estado para 2025. A UNITA, o maior partido da oposição, votou contra por considerar que a proposta não serve o povo e subverte as prioridades de erradicação da fome e da pobreza. O economista angolano Carlos Rosado considera que este orçamento é uma mera formalidade, sublinhando que a lei dá carta branca ao chefe de Estado nesta matéria.
Também é positivo a circunstância de termos as despesas com o serviço da dívida também diminuem. Consumiam 60% da despesa no orçamento de 2024 e agora no orçamento de 2025 consomem 50%. Uma redução que é possível porque, enfim, sobra mais dinheiro para fazer outros gastos, mas de facto temos aqui um problema de... O orçamento em Angola às vezes é uma mera formalidade. Aliás, esse orçamento de 2025 também de alguma maneira é uma formalidade, porque nós estamos a aprovar um orçamento de despesas de 21,5 mil milhões, mas depois a lei do orçamento dá uma série de autorizações ao Presidente da República que na prática ele pode fazer o que quiser do orçamento sem consultar a Assembleia Nacional. Isto aconteceu em 2024.
E termina assim o resumo da semana em África. Estamos de volta, como sabe, no próximo sábado.